Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, e nesse podcast recebo convidadas das empresas associadas para debatermos ideias e práticas para a promoção da equidade de gênero nas organizações. Ao longo do ano, levantamos pautas essenciais para a inclusão e promoção de mulheres dentro do mercado de trabalho. E um dos pontos mais importantes nessa jornada são os esforços para incrementarmos a evolução da liderança feminina nas empresas. Por isso, nesse podcast, vamos retomar o tema de liderança e aprofundar a conversa sobre iniciativas de desenvolvimento de profissionais, práticas de coaching, mentoring, sponsorship e as principais competências das mulheres líderes. Elas são tão competentes quanto os homens. As mulheres se sobressaem com a capacidade de tomar iniciativas, agir com resiliência, investir no autodesenvolvimento e focar nos resultados, além de demonstrar integridade e honestidade. Mas, para que elas cheguem ao topo, é necessário construir uma cultura inclusiva com ações afirmativas e representatividade, a fim de preparar mais mulheres para assumir esses cargos e contar com modelos que sirvam de inspiração e motivação, e também trabalhar os viés inconscientes nos líderes e trazê-los para o diálogo como peça-chave da mudança. Hoje estão comigo Luísa Brazuna, Head de Talentos, Treinamentos e Diversidade do CIT Brasil, Suzana Kubrick, diretora de RH Kantar Latam e D&I Champion, e Patrícia Molino, sócia, cultura e gestão de mudanças e líder do Comitê de Inclusão e Diversidade da KPMG, para compartilhar experiências e práticas para avançar nessa jornada. O CIT tem mostrado resultados muito promissores, contando com 37% de líderes femininas no Brasil e 24% no global como CCOs, e com a meta de alcançar 40% globalmente até 2021 de mulheres em lideranças. Luísa, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o convite. Queria que você me contasse quais são as principais práticas adotadas pelo CIT para conquistar esses números e atingir os objetivos de mais mulheres na liderança.
Obrigada, Margarete. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, esse resultado, ele é o resultado de uma jornada, né? Então, a gente vem trabalhando a questão da liderança feminina já há muitos anos no CIT. No Brasil, a gente tem o Comitê de Mulheres desde 2006, né? Mas eu queria compartilhar algumas ações importantes, recentes, que a gente implementou. Então, em 2018, o CIT implementou um exercício de pay equity. A gente fez toda uma revisão de salários versus cargo, né? Região em que a pessoa trabalha, a função que ela exerce, e fizemos os ajustes salariais. Esse foi um exercício muito importante que a gente depois replicou, 2019 e 2020, no mundo inteiro, nos 98 países onde o CIT atua. Uma outra questão importante que a gente implementou foi a questão da meta afirmativa, né? Então, a gente colocou 40% como indicador de mulheres em posições de liderança no banco inteiro, nos 98 países até 2021. No caso do Brasil, a gente já está em 37% e trabalhando para crescer esse número. Uma outra conquista, né, nessa linha é a questão da gente ter designado recentemente a Jane Fraser como a primeira mulher CEO, né, num banco americano em Wall Street, começando em 2021. Então, é um super reconhecimento do sucesso desse trabalho de valorização da mulher, né, e da mulher em posição de liderança. Outra ação afirmativa muito importante que a gente adota também é a questão dos treinamentos, né, e dos programas de desenvolvimento em mulher. Trabalhamos com você, Margarete, trabalhamos com a Lihest, então a gente está sempre com parceiros para desenvolver esses programas focados na liderança feminina. Nós também implementamos programas de mentoring. Os programas de mentoring já existem há muitos anos no CIT, mas mais recentemente a gente está desenvolvendo também o programa de sponsorship. A gente ia implementar esse ano, por conta da pandemia a gente acabou atrasando um pouquinho, estamos implementando agora, mas no programa de sponsorship a gente conecta a mulher com o líder mais sênior da organização. Então é um programa, né, bem bacana também, porque dá a chance da mulher ampliar a rede de relacionamento dela e tendo um sponsor que não vai só aconselhar sobre carreira, mas também vai orientar, né, e advogar a favor daquela mulher, né? Então, nós também temos um outro programa que vale a pena comentar, que é a questão do programa do maternity coaching que a gente faz. Então, quando a mulher retorna de licença-maternidade, que é um momento muito sensível para a mulher, a gente tem um programa de acompanhamento de um coach anual. Então, são sessões em coaching grupo, né, ao longo do ano todo, com as mulheres, e trimestralmente a gente também se encontra com os gestores dessas mulheres. Isso é um ponto importante de comentar, tanto no programa de desenvolvimento, quanto nesse programa que eu comentei agora do Maternity Coach, a gente se encontra com o gestor, né? Então, no programa de desenvolvimento, a gente traz o gestor para entender também como ele pode apoiar, quer seja ele homem ou ele mulher, ou mulher. Então, é um pouco isso, Margarete, das ações que eu acho que valem a pena ser compartilhadas aqui com vocês, e estou à disposição para falarmos mais.
Muito obrigada, Luísa. A gente vai ter oportunidade aí de mais trocas e aí depois eu quero te fazer mais algumas perguntas. Queria ouvir um pouquinho a Suzana, para você contar um pouquinho sobre o programa Empowering Growth for Women, qual o objetivo desse programa na Kantar, o que que vocês têm observado, conta um pouco os aprendizados aí de vocês, por favor. Bem-vinda, Suzana.
Obrigada, Margarete. Um prazer estar aqui com você e poder compartilhar os aprendizados. O programa Empowering Growth, ele foi lançado na Kantar em 2017 com o objetivo de preparar líderes inclusivos e dar apoio às mulheres na jornada de desenvolvimento de carreira. O formato desse programa são 2 dias de treinamento presencial, uma mentoria que dura 24 meses e alguns webinars sobre temas como gestão de carreira, marca pessoal, resiliência, empoderamento. O interessante é que em 2019, os homens começaram a participar do programa também, dos 2 dias de treinamento, e como mentores, né? Eles não são mentorados, mas eles são mentores, o que ajuda muito no diálogo e traz a problemática para o centro da liderança, e não só um papo de mulher com mulher. Como resultados, a gente vê que as mulheres que participam desse programa progridem na carreira. Então, a gente tem métricas que mostram que elas assumem posições mais altas nesses 2 anos de programa, obviamente não todas, mas a grande maioria, e que elas têm que não estão sozinhas, né? Que tem uma rede de apoio dentro da empresa, onde ela pode acessar o mentor, os organizadores do programa, das dificuldades que ela pode encontrar e, com isso, superar o que a gente chama do degrau quebrado, né, que nós temos para ascender as posições de liderança. Então, acho que esses são os principais pontos que eu tenho para compartilhar.
É ótimo. Suzana, esse é um programa global com participação de colaboradores de todo o país? Tem duplas internacionais, por exemplo, profissionais daqui sendo mentorados por lá, ou é regionalmente?
Ele é um programa global. Normalmente, a sessão de 2 dias de treinamento acontece na Europa. Os mentores são de diversos países, então também tem uma troca cultural interessante. Obviamente que, às vezes, por conta do idioma, a gente tenta fazer hispânicos com hispânicos, tem uma limitação de idioma, mas é um programa global que realmente começou com os top 100 executives da empresa e agora a gente vem cobrindo outras camadas da organização. Então, realmente é para transformar e discutir liderança inclusiva.
Muito bom. E agora eu quero conversar com a Patrícia. A Patrícia sabe, eu acompanho o trabalho da KPMG há muitos anos. Tem muitas, muitas iniciativas e resultados e processos aí que é referência para o mercado, né, do trabalho que você vem desenvolvendo para promover a equidade de gênero. Patrícia, é um prazer ter você aqui com a gente nessa conversa. Conta um pouco sobre o programa de mentoring da KPMG, outras iniciativas para desenvolvimento, os resultados que vocês têm observado.
Oi, Margarete, um prazer estar aqui. A gente vem trabalhando essa questão do empoderamento feminino há 11 anos. Então, o NOU está no seu 11º ano e a gente passou por várias fases, aí, vários desafios. O primeiro deles eram questões muito básicas e depois a gente partiu para uma aliança no HeForShe, a questão do engajamento dos homens. Acho que foi um desafio bastante grande, foi um avanço super positivo e hoje está incorporado. Então, assim, é alguma coisa que a gente já tem aí bastante ativada. O programa de mentoria, ele nasceu junto com esse momento do HeForShe, ele veio nessa toada. Ele também aconteceu de cima para baixo, então os primeiros mentores foram os nossos membros do comitê executivo, mentores e mentoras. E a gente tinha uma tese, a gente começou com 15 pessoas, de que se a gente fizesse essa conexão, a gente poderia despertar aí novas relações, novos caminhos, novos futuros. E o programa foi um sucesso, hoje ele roda com quase 300 pessoas envolvidas. A gente expandiu do nosso mentoring só de mulheres para mentoring de todas as áreas da diversidade e a partir desse ano, inclusive para homens, com uma reserva de cota, porque eles pediram para participar do programa que trazia tanto sucesso. A gente criou o mentoring reverso, então a gente também está rodando com a questão de gerações, diversidade, outros fatores envolvidos, mas o programa, quer dizer, a grande alavancagem que a gente trouxe no programa Mulheres segue um pouco esse mesmo paradigma. Então a gente tinha mentores homens e mulheres que estavam em posição muito sênior dentro da companhia, que passavam por um treinamento sobre atitude de mentor, desenvolvimento, como é que contribui, o que pode, o que não pode, regras do relacionamento, confidencialidade. A gente tinha um treinamento para as mulheres, no sentido de como melhor aproveitar esse momento, essa situação, essa exposição que estava sendo criada. A partir daí, a gente saía com um match feito pela gente. A gente não fez um match voluntário, as pessoas recebem a sua dupla. E aí elas têm um ciclo de um ano para trabalhar juntos. A gente espera que nesse um ano aconteçam pelo menos 8 encontros. A gente tem um direcionamento de assuntos que devem acontecer nesses encontros. E quando a mentorada é mulher, isso passa por alguns assuntos que a gente entende que são barreiras aí, ou que o nosso Cracking the Code nos ensina, que são desafios a conversar com uma mulher. Então, tem lá alguns tópicos que a gente precisa endereçar. E no final do programa, o nosso desejo é que, depois de ter conhecido profundamente essa mulher, o mentor ou mentora se torne um sponsor e ajude o nome dela a aparecer em vários lugares e, dessa maneira, ela ter a sua ambição potencializada. Esse programa trouxe benefício para as mulheres, ele trouxe benefício para os mentores, ele trouxe benefício para a cultura da firma, para as pessoas conhecerem práticas de outras áreas, ele trouxe benefício humano. Então, os nossos homens, especialmente, que foram mentores, falam que entenderam uma nova perspectiva sobre a função, a posição e os dilemas da mulher na sociedade. Então, que não só porque é uma mulher que não tem um vínculo de hierarquia com ele, que vivencia uma área diferente, às vezes uma geografia diferente, e que vai ter uma relação honesta para falar de algumas opiniões, de alguns pontos de vista. Então, assim, para a gente é um programa muito querido, muito, muito cuidado. A gente expandiu e levou ele para clientes que pediram e que tiveram interesse. Então, assim, é um programa que a gente guarda aí com muito carinho, que a gente ano a ano amplia.
Isso que eu ia te perguntar, muito legal, Patrícia, ouvir você relatando. E aí segue num outro ciclo, é isso?
É isso. Quando a gente começou, a gente escolheu um grupo, a gente queria aumentar a quantidade de sócias, então a gente escolheu um grupo de gerentes seniors, e essas foram as primeiras mentorias. Mas a gente percebeu que, como a gente tinha muitos membros do comitê executivo, eventualmente a diferença entre a senioridade ficava melhor até com diretoras. E a cada ano a gente foi tendo novos mentores. A gente saiu de uma situação de ter que convidar e pedir para ter fila de pessoas querendo ser mentores e perguntando por que vocês não me chamam, eu não posso colaborar. E aí a gente passou a ter uma oferta muito mais ampla e a gente pôde cobrir. Hoje a gente começa no nível gerencial e vai até o primeiro ano, o começo da carreira em sociedade. Os mentores normalmente se repetem. Então, o mentor, uma vez qualificado, ele passa a cada 2 anos por uma requalificação, uma atualização, mas ele, a princípio, está credenciado para ser mentor para sempre. E as mentis a gente vai trazendo aí da nossa carreira, né? Ano a ano, a gente tem promoções. O ano passado, a gente bateu 45% do total de gerentes da companhia já eram mulheres, e o desafio é levar essas mulheres para a sociedade. Então, não perder, né, nenhuma a menos nessa geração. para que elas continuem e possam fazer aí a nossa carreira completa. Mas o mentor, ele passa por uma qualificação, depois ele pode passar por reciclagens, e as mentoradas mudando, eventualmente ela volta para o programa, ela pode, por exemplo, fazer uma vez como gerente, ela pode voltar daqui 1 ou 2 anos como gerente sênior, ela pode voltar como nova sócia. Então, assim, você tem a possibilidade de participar várias vezes, e os nossos mentores mais corajosos, eles pedem mais, ou eles se colocam à disposição, e quando a gente tem algum excedente, a gente tem mentores que trabalham com até 3 pessoas no mesmo ano.
Muito interessante. E aí eu queria retomar com a Luísa, a gente acompanhou aí algumas, houve versões e melhorias e aprendizados em algumas etapas, né? Eu me lembro, o CIT é associado há algum tempo, e eu me lembro que você foi, que isso é o mais legal do movimento, né? A gente vai contando tudo que acerta, mas também tudo que erra, porque esse é o objetivo. Não que erra, mas o que pode ser melhorado na outra versão. Conta um pouco, assim, os aprendizados, alguns caminhos que foram tomados e recomendações, sabe, assim, pontos de atenção para as empresas, que as pessoas estão nos ouvindo, para estruturarem novos programas ou iniciarem novas ações, Lu.
Olha, eu acho que ter uma meta para você alcançar em termos de mulher em posição de liderança é super importante. Porque você precisa fazer os programas, medir o sucesso dos programas e querer chegar em algum lugar, né? Então, eu acho que o estabelecimento de uma meta ajuda demais, mesmo porque você coloca isso no scorecard da liderança. E aí, todo mundo vai para alcançar aquele resultado, né? Então, não tem jeito. Acho que isso ajuda demais o processo. E aí, o que a gente... O programa de mentoria, de fato, como a Patrícia estava comentando, eu acho que o mentor, ele também é um sponsor, né? O que a gente faz aqui no CIT é que a gente também tem programa de mentorias para outros grupos de diversidade, né? E aí são os níveis, são diferentes um pouco o nível de senioridade do mentor, né? Então, a gente abre o programa para um mentor que é um gerente sênior, e o sponsorship a gente fez para o comitê executivo, que são os diretores que reportam direto para o presidente do banco. Então, a diferença desse programa é focar nas mulheres que já são mais sêniores. Então, programa que a gente criou um nível diferente, né? Então a gente focou em mulheres que são mais sêniores e conectou elas com os diretores mais sêniores dentro da organização, então os diretores executivos. Então foi esse um pouco o diferencial que a gente fez em relação ao programa de mentor. Mas, de fato, a gente deveria, eu acho, que capacitar os mentores para que eles não sejam apenas, que eles estejam mais preparados para as conversas com as mulheres, que eles conheçam aquela mulher. Então, assim, uma das coisas mais importantes é o match entre o mentor e o mentorado, né? Então, assim, não adianta a mulher marcar uma reunião com o mentor e ele não sabe nem quem ela é. Né? Ele ainda não estudou nada a respeito dela, não a conhece. Então, assim, instruir os mentores a criarem esse vínculo, né? A se prepararem para as conversas, e aí depois eles só vão de fato virar sponsors e advogar a favor daquela mulher se eles criam esse vínculo, né? Então, no caso do sponsorship, a gente tenta fazer isso antes, então a gente tenta linkar e fazer esses matches, né? Mas não é fácil, né? Eu acho que o ideal é você passar por um processo de mentoria em que você cria essa relação e depois esse mentor, como a Patrícia comentou, vai virar sponsor daquela pessoa. Você pode ter a mentoria para um grupo maior da população, um outro programa de sponsorship para um grupo menor, mas acho que o ideal é que todo mundo seja sponsor mesmo para apoiar o desenvolvimento dessas mulheres, né? Olhar por ela, não ficar só numa posição passiva, né?
Muito bom. E aí, Suzana, queria também fazer uma pergunta, uma última pergunta para você. Conta um pouco quais têm sido os desafios aí de engajamento, por exemplo. É fácil encontrar mentores? A Patrícia citou, os mentores querem de novo, né? Isso é um dado em todas as empresas ou não, né? Eu conheço algumas que tiveram algumas dificuldades para envolver. Conta um pouco alguns pontos de atenção ou aprendizados para a gente deixar aqui para quem está nos ouvindo, por favor.
Claro. Admiro super o trabalho do CIT e da KPMG e acho que a jornada deles de diversidade e inclusão é bem mais longa no momento do que a da Kantar, né? Por mais que a gente está aí na jornada, a gente tem poucos anos que esse tópico virou uma prioridade estratégica para a companhia, né? Então, participar de movimentos como Mulher 360, ouvir as práticas, trocar, ajuda muito a acelerar nos erros e nos acertos. O que eu quero deixar com essa mensagem é que tem que começar, né? Porque senão, às vezes, a gente escuta a sofisticação de programas em empresas como o CIT e a KPMG e a gente fala, puxa, mas no Empowering Growth eu não tenho formação do mentor. A gente se preocupa com o MET, mas a gente tem um manual, mas não tem um treinamento. Mas está tudo bem, pelo menos a gente começou, né? Gênero é um tema que é muito quente globalmente, onde a equidade de gênero é bem desequilibrada, né, na liderança global, mas, surpreendentemente, no Brasil, a gente tem mais mulheres em posição de liderança do que homens. Então, a gente tem 4 divisões, das quais as 4 presidentes são mulheres. O nível direto delas também tem muita mulher em posição de liderança. E a indústria em que a gente trabalha, né, em pesquisa, é uma indústria muito feminina, é um segmento muito feminino, né? Então, as nossas entrevistadoras também é muito mulher. Obviamente, a gente tem um gargalo no meio da pirâmide, mas depois ele volta a expandir. Então, a nossa preocupação é mais a longo prazo, com pipeline de sucessão para essa primeira e segunda linha, que a gente não tem ainda, a gente não está tão forte no pipeline de sucessão como a gente está nas pessoas que estão no cargo. Eu acho que esse é nosso principal desafio. É muito interessante essa trajetória de gênero, porque dá para a gente copiar e colar para outras temáticas de diversidade.
Exatamente, porque gênero é o pilar onde se começou a maioria das empresas, né, nas frentes de diversidade e inclusão, globalmente, aqui no Brasil também. Gênero foi o primeiro pilar, ou seja, já trabalham mais tempo com a questão de gênero do que outras, né, questão de raça, para muitas empresas foi recente, estourou agora aqui na pandemia. Mesmo os neurodiversos, a questão de gerações, é tudo muito recente. Eu tenho ouvido e tenho preocupado, até estou preparando uma pergunta dessa para a gente conversar com os CEOs aí na próxima semana, quero ouvir deles também. Alguma coisa que preocupa muito, que é assim, eu acho que gênero está resolvido, sabe? A gente já tem vários problemas, várias questões lá encaminhadas, dá para focar em outras questões mais desafiadoras, a gente está falando disso há muitos anos. Queria ouvir de você, Patrícia, você escuta isso, É temeroso, né, a gente ouvir, porque acompanho, inclusive, algumas empresas de muitos anos que fizeram esse movimento. Não, vamos olhar mais aqui, pararam de girar o pratinho e rapidamente esse índice cai, né? Então, você tem lá 40% de mulher na liderança, uma é promovida, vai para a América Latina, tem uma mobilidade interna, uma licença maternidade, pronto. Você olha, tem 38%. Né? Como manter o time, as lideranças, engajado no tema, mostrando onde, mas também essa evolução, eu acho que esse é um dos maiores desafios que deve ter na empresa, inclusive quando ela está há muito tempo com essa jornada. Você sente isso? Isso é encaminhado? Como que é, Patrícia, na KPMG?
Então, a gente começou aqui anos atrás, quando ninguém falava disso, e a gente parecia, sei lá, ter chegado diretamente de Marte numa nave espacial. A gente foi construindo, quebrando pedra, inventando caminho. Então, assim, quando as pessoas falam, ah, mas a KPMG é estruturada, eu me lembro o dia em que 4 sócias saíram da sala e disseram, o que a gente vai fazer? Bom, cada uma chama um almoço com 8, 10 mulheres para a gente começar a saber o que a gente precisa fazer. Então, foi assim que começou, não é que veio um material pronto. A gente foi inventando e aprendendo, e assim, quanto mais você troca e conhece, para a gente, a aliança, que agora está no movimento, foi de um valor brutal para a gente ter uma troca de qualidade com empresas de alto nível, num ambiente de intimidade, só 10, 12 empresas, então era uma troca diferente. Mas eu acho que assim, a jornada ela vai abrindo. A gente foi falando da mulher, e a gente, pelo menos na KPMG, chegou num momento em que a gente já tinha lutado as lutas. Umas a gente tinha ganhado, outras a gente tinha perdido, mas assim, não havia o salto do tigre, né? Não tinha mais o que fazer. A hora que a gente começou a abrir outras conversas, e a gente abriu os 3 pilares de uma vez, a gente abriu LGBT, raça e pessoas com deficiência, no paralelo a gente criou o nosso comitê de millennials, então veio tudo junto. A gente percebeu, e assim, o assunto LGBT na KPMG ele foi muito vocal, porque a gente viveu uma questão de uma transgênero que mudou de gênero, em posição de liderança, então assim, foi um negócio muito forte. Na hora que isso começou a tomar vulto, era muito interessante, porque a gente tinha pessoas mais resistentes que diziam, não, eu vou contratar mulher. Então, assim, eu estou alinhado com inclusão e diversidade, mas assim, a questão de gênero virou porto seguro. Então, assim, eu corro para o gênero que me é mais confortável. Então, algumas lutas que antes a gente tinha perdido, a gente passou a avançar. É o contrário, entendeu? Quando você começa a falar da outra causa, destrava umas coisas aqui, porque aquilo fica mais fácil do que esse novo desafio. E a outra questão é que a gente nunca mais abandonou a interseccionalidade. Então, assim, os nossos negros, eles têm gênero, gente. Os nossos PCDs têm gênero. Eu tenho PCD mulher, eu tenho PCD homem. Os nossos LGBT, eles têm uma questão com identidade de gênero. Então, assim, o gênero, na minha opinião, aí de trajetória, de vida, de consultora, eu acho que ele é talvez a dimensão mais crática de toda a inclusão. Porque tem mulher pobre, tem mulher rica, branca, preta, com deficiência, sem, heterossexual, homossexual, gorda, baixa, careca. Então, assim, em qualquer característica que você procurar, você vai encontrar a mulher. E aí você não consegue justificar por que todo esse grupo, que tem todo o resto, em qualquer lugar do mundo tem mulher, que é uma outra questão, né? A gente tem, quando trabalha programas globais, não, mas esse assunto não tem aqui, não tem um lugar do mundo que não tem o assunto mulher. Então, eu acho que ele é um pilar excelente para começar, ele acho que ele é um pilar educacional, ele cria a base. Mas eu também falo para as pessoas, a gente trabalha muito com os opostos, assim como o He4She, a gente tem aliados em todos os pilares. E eu não consigo conceber uma jornada de inclusão onde eu sou aliado de mulher, eu trabalho a respeito de mulher, mas eu sou contra negro, eu não estou disposta a ter empatia por uma pessoa com deficiência. Então, a gente procura embarcar essa competência da inclusão, da empatia, do respeito, do interesse, que é muito mais importante do que ser homem, mulher, trans, lésbica, negro, branco. Então, assim, eu acho que o aliado, a jornada é todo mundo disposto a valorizar o outro. A gente agora tem um novo código de valores, ele combina com isso. A nossa frase é respeitamos e nos valorizamos, construímos a partir das diferenças. E todas as diferenças. Começa da onde você puder, porque a coisa vai expandir, ela vai crescer. Mulher, às vezes, é mais fácil, é onde você aprende, mas o resto vem depois. Não dá para ser empático com uma causa só.
Muito legal. Adorei. Paty, eu sabia que você ia dar uma boa finalizada aqui. Muito obrigada pela sua fala, foi muito bacana. Então, gente, com isso eu agradeço a participação da Patrícia Molina, da KPMG, a Suzana, da Canter, a Luísa Brazuno, da City. Foi muito bacana, espero que a gente possa inspirar quem nos escuta. É possível, que tem sim pedras, mas tem um monte de parceiros ali que podem ajudar a quebrar essas pedras, né? E mostrar aí os caminhos efetivos, e que é possível ter uma empresa inclusiva, diversa, com equilíbrio de gênero. E a gente quer incentivar cada vez mais as empresas pequenas, médias, grandes a seguir esse caminho. Você ouviu mais um episódio do MM360Cast. Esperamos compartilhar conhecimento relevante e práticas para que você intensifique e qualifique essa conversa na sua empresa e também seja um agente de transformação. É para isso que o Movimento Mulher 360 trabalha, para inspirar pessoas e empresas a promoverem a equidade de gênero, proporcionando oportunidades iguais para homens e mulheres. E seria muito bacana ouvir sua opinião. Mande sua mensagem nos nossos canais, nas redes sociais ou pelo e-mail contato@movimentomulher360.com.br e compartilhe com seus amigos e amigas. Te aguardo no próximo.